Diante da queda da produção de açúcar do Nordeste, a coroa portuguesa começou a cobrar com mais intensidade dos brasileiros e dos portugueses instalados no Brasil colônia uma nova fonte de dinheiro. Afinal de contas, por que a América espanhola era tão rica em prata e outros metais e do solo brasileiro não brotavam minerais preciosos? Coube aos bandeirantes instalados na vila de São Paulo a tarefa de se embrenhar pelo interior do país em busca dessas riquezas. Eles se aproveitaram dos caminhos já cortados pelos índios, a velha trilha dos Guaianás, para entrar Brasil adentro. As primeiras descobertas de ouro aconteceram entre 1695 e 1700, nas minas do Ribeirão de Ouro Preto, do Ribeirão do Carmo e do Rio das Velhas, as chamadas Minas dos Cataguases, próximas às atuais cidades de Sabará e Caeté, em Minas Gerais. Tinha início aí o ciclo do ouro. Como não queria perder esta riqueza, a coroa portuguesa tratou de se ajeitar. Uma das medidas foi determinar que os minérios, bem como mercadorias, escravos e coisas e tais, só podiam percorrer determinadas rotas, entre elas o Caminho Velho, o Caminho Novo e o Caminho dos Diamantes. A história desses trajetos, que significaram a interiorização do Brasil, vai ser contada no especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. A equipe da Rádio Senado percorreu os caminhos Velho, Novo e o dos Diamantes. Passou pelas cidades nascidas às suas margens, ouviu as histórias dos locais e causos dos moradores. O especial Nas Trilhas das Minas conta também que essas estradas coloniais se transformaram num roteiro turístico, conhecido como Estrada Real. Trata-se de um projeto para desenvolver o potencial de turismo de 177 cidades, de 3 estados. Com vocês, o especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Convidamos a todos a participarem do encerramento desta viagem, que acontece hoje, com a conclusão de nossa jornada pelas cidades que estão na rota do Caminho do Diamante.
Chegamos a Conceição do Mato Dentro, cidade que, com quase 20 mil habitantes, sofreu muitas modificações em seu traçado colonial ao longo do tempo, mas ainda guarda um interessante conjunto urbanístico daquele período. Construída no século XVIII, a matriz de Nossa Senhora da Conceição tem em seu interior delicadas pinturas sacras atribuídas a Silvestre de Almeida Lopes, importante artista barroco da região. Outra igreja da época é a Capela de Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, construída por negros livres e escravos que eram proibidos de entrar na matriz. Vale ressaltar que as igrejas dessa parte do Caminho dos Diamantes, um trecho de característica mais rural e mais rústica, são menores e mais singelas do que as que encontramos em Ouro Preto e Mariana, por exemplo, grandes expressões do barroco no Brasil. Segundo o professor Antônio Magno Evangelista, os primeiros exploradores teriam chegado à Conceição por volta de 1701, numa situação curiosa. É que durante a busca pelo ouro nos rios que cortam a Serra do Espinhaço, o grupo foi atacado pelos índios que habitavam a região. Para fugir, os bandeirantes se embrenharam mata adentro, daí o nome do local.
O que se pode conhecer através da história de Conceição do Mato Dentro diz que os bandeirantes, Ponço de León, Gaspar Soares, Manuel Correia de Paio, vindo do norte, caminhando, encontraram pedras preciosas, ouro principalmente, no córrego, hoje Rio Santo Antônio. Então eles foram perseguidos pelos botocudos e vieram mato adentro, correndo dos botocudos, onde Ponço de León ficou em Conceição, Gaspar Soares ficou na vizinha cidade de Morro do Pilar e Manuel Correia de Paiva continuou à frente, indo para Sabará. Em Conceição do Mato Dentro, Ponço de León fundou a aldeia, podemos dizer assim, e desenvolveu a Cata do Ouro, que foi um movimento muito grande no período.
Hoje, quem chega a Conceição do Mato Dentro não corre mais o risco de ser atacado pelos índios botocudos, mas é preciso ter fôlego para percorrer suas trilhas que levam a rios de água transparente e enormes cachoeiras. Não é à toa que a cidade é conhecida como a capital mineira do ecoturismo. Localizada no Parque Municipal Ribeirão do Campo, a Cachoeira do Tabuleiro tem 273 metros de altura e é a mais alta de Minas Gerais. Chega-se até ela após uma hora e meia de caminhada íngreme. O percurso pode ser cansativo, mas segundo o guia turístico Renato, da Associação de Condutores de Caminhos do Mato Dentro, a aventura vale a pena.
Subida difícil. Você desce a encosta toda até o rio e essa encosta na descida, o retorno se torna uma subida bem pesada. Realmente é uma caminhada de uma hora e meia esgotante, mas ao chegar na cachoeira o turista fala assim, valeu a pena, é isso mesmo que eu queria. Ah, ele fica deslumbrado. É impressionante, impressionante.
Imperdíveis também são a Cachoeira do Rabo de Cavalo, o Salão de Pedras e tantas outras opções que a natureza oferece em Conceição do Mato Dentro.
Dentro da cidade, a gente tem o Parque Municipal Salão de Pedra, que são formações, né, de rochosas em cima de um mirante, onde tem sítio arqueológico, tem pintura rupestre, tem um pôr do sol maravilhoso, a Colina da Paz. E tem também a Cachoeira do Rabo Cavalo, é o segundo destino mais visitado de Conceição. Ela tem 120 metros de altura, ela tem dois córregos no mesmo cânion, são cinco quedas d'água, é um poço maravilhoso. Dentre outras, a gente tem mais de 60 cachoeiras. Dentro dessas 60, umas 30, eu te garanto que tem uns 30 metros a 70 metros de altura. Quando você vem em Conceição, você pode vir com semana, porque tem atrativo para a semana inteira.
Tanta atividade física abre o apetite do visitante e para matar a fome em Conceição, nada melhor do que o pastel de angu, tão famoso na cidade quanto sua natureza e seu casario colonial. A quituteira mais tradicional do lugar é a dona Lélia Evangelista, que introduziu a receita na culinária da cidade.
Aprendi com minha mãe e que ela aprendeu com a escrava que a criou. Quando a mãe morreu, ela foi morar com o padrinho José Generoso na fazenda e a escrava a acompanhou. E ela que ensinou minha mãe a fazer fubá suado, cuscuz, pastel de mandioca, pastel de angu, biscoito de torresmo, essas coisas de fazenda.
E dona Lélia não faz nenhum segredo sobre a receita da família.
Bate no liquidificador, cebolinha, sal, cebola cabeça, louro, sal com alho. E uns 300 gramas do fubá de moinho d'água, que o outro não dá certo, não. Quando a água está fervendo, você vira na água e mexe. Depois que está bem cozido, você vira as 700 gramas de fubá que sobrar, mistura. E depois que está soltando da panela, que fez aquele bolinho, está bem cozido, eu viro numa vasilha, dissolva-se bem. Depois vai tirando as bolinhas, umedece a mão, faz as bolinhas achatas e abre um por um na mão. Recheia com carne, aperta as bordas, depois faz um enfeitezinho com o dedo.
O pastelzinho de angu da dona Lélia estava mesmo uma delícia, mas como bons tropeiros, é hora de pegar estrada rumo ao norte. O caminho segue por curvas sinuosas com paisagens exuberantes. Passamos pelos povoados de Córregos e de Santo Antônio do Norte, que ainda hoje conservam o bucolismo dos antigos arraiais mineiros. Para quem anda por essas bandas, o melhor a fazer é não ter pressa e, sempre que possível, aproveitar o contato com os moradores do lugar, como seu José Francisco de Souza, que garante que, para aproveitar mesmo o passeio, o bom é andar a pé. Seu José também se sente parte da história da Estrada Real.
Essa estrada, ela é antiga dos Bandeirantes, mas na época do governador Tancredo Neves, fui eu quem abri ela na picareta, lá da ponte até lá para lá da ponte Sumidouro. Ô meu filho, tudo nessa vida é um passo à frente. A vida moderna vem trazendo muita diferença. As pessoas querem contar a história que já fez essa caminhada. As pessoas viajam de avião, de carro, de tudo, mas o importante é andar a pé. A pé que o cara tem, gasta ter força para fazer a viagem a pé. Então é muito importante, né?
Após passar por Itapã e Huacanga, seguimos em direção à cidade do Cerro, a terra do queijo. Conta a história que os bandeirantes chegaram ao local ainda no fim do século XVII, quando a região era conhecida como Ivituruí, que significa Cerro Frio no dialeto indígena. O nome vem do clima predominante, em que são comuns as baixas temperaturas e a densa neblina. A abundância do ouro logo atraiu um grande número de exploradores e os acampamentos erguidos formaram a então Vila do Príncipe, que deu origem à cidade. Quando as reservas ficaram mais escassas no final do século XVIII, a cidade do Cerro já era um polo econômico e político da província, berço de influentes famílias de Minas Gerais. Alguns de seus casarões ajudam a contar essa história, como as residências de Teófilo Otoni, importante político liberal do século XIX, e de João Pinheiro, ex-presidente da província de Minas Gerais. A sede da prefeitura, um grande sobrado colonial do final do século XIX, foi construída para receber Dom Pedro II, mas a visita imperial nunca aconteceu, dizem que por causa da proclamação da República. O Cerro também conta com belas igrejas decoradas com pinturas sacras e esculturas, bem como altares em estilo rococó. É o caso da matriz de Nossa Senhora da Conceição e das igrejas de Nossa Senhora do Carmo e do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Mas o principal produto cultural da cidade é mesmo o queijo, tão importante e famoso que foi declarado Patrimônio Imaterial de Minas Gerais pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. A turismóloga Sandra Coelho explica que o queijo é uma tradição secular do Cerro, tendo chegado à então Vila do Príncipe no lombo das mulas que traziam os tropeiros pela Estrada Real.
É uma produção secular, tem mais de 300 anos, é um ofício passado de geração em geração, por isso que ele foi registrado como patrimônio, é o modo artesanal de produção desse queijo, o saber fazer mesmo. A técnica de produção desse queijo vem da Serra da Estrela, né, em Portugal, e ele chega através do tropeiro que vinha, né, com seus burros pelas estradas, trazia dentro dessas jacas de taquara que chama, né?
Segundo Jorge Brandão Simões, presidente da cooperativa de produtores do queijo do Cerro, a entidade tem procurado criar um roteiro dentro da zona rural para que os turistas conheçam esse modo de produção artesanal.
Esse queijo nosso não é pegar o leite e levar para qualquer região e fazer. É um produto característico do Cerro. Outra região com topografia diferente, com umas condições climáticas diferentes, não consegue produzir. E nós estamos preocupados trabalhando com isso, por quê? Porque, de repente, o turista chega e começa a visitar uma igreja. Ele visita aí uma escadaria, ele visita um outro. Mas o queijo é mais um atrativo. E o que acontece? Nós podemos fazer uma rota turística do queijo.
Nosso destino agora é Milho Verde, um rústico povoado muito procurado por turistas nos feriados e finais de semana. O seu Antônio do Carmo, pequeno agricultor local, explica a origem do nome da vila.
Que quase não tinha morador, né? E foi o que eles acharam melhor para comer foi isso. Ele falou, Antônio, aqui não deixa pôr outro nome aqui no lugar, né? É nós vamos colocar, então é Milho Verde, porque o que nós achamos para comer foi isso aqui, de melhor, né? Nessa época existia muito garimpo, né? Na descoberta dos minérios, no tempo da escravidão.
Hoje, quem visita Milho Verde quer mesmo é curtir a natureza. Próximos ao povoado estão dezenas de rios e cachoeiras, como a do Moinho, com suas piscinas naturais, e o Platô do Lajeado, com 3 quedas d'água e vários poços de água rasa, que fazem a alegria de crianças, jovens e adultos. Ao caminhar pelas trilhas que cruzam a Grande Chapada, onde está encravado o povoado de Milho Verde, ainda é possível se deparar com vestígios de muros e calçamentos de pedra feitos pelas mãos dos escravos. Bom mineiro do interior, seu Efraim Frois, que cuida de um pequeno rebanho bovino numa fazenda próxima, vê a presença de tantos turistas com um misto de alegria e desconfiança.
Aí não amola ninguém, não. É só gente boa, principalmente os de fora. Você entendeu? Principalmente os de fora. Do Rio de Janeiro, Paraty. Mundo afora, tudo aí vem.
É, né?
E tudo é gente boa. E dá valor ao lugar, né? Aquela biquinha d'água que tem ali embaixo, nossa senhora. Motoqueiro, essas coisas, tudo. Fazendo trilha, né? É muito bom. Eu trabalho com couro, com gado, com animal. Hoje mesmo eu fui lá em São Gonçalo a pé. A pé não, a cavalo. Já fui lá e gostei.
E é para lá que nós vamos também, seu Efraim. De volta ao Caminho dos Diamantes, nosso destino agora é a pequena São Gonçalo do Rio das Pedras, um bucólico distrito do Alto Jequitinhonha. A região é generosa em nascentes de água, riachos, córregos e cachoeiras, como explica João da Pousada, guia turístico e artesão.
Se você quiser ir todo dia em um lugar diferente, você vai. Tem na Grota Seca, né? No Rio Capivari tem umas quedas d'água. Tem uma cachoeira, a gente fala cachoeira subterrânea dentro da serra. A água some. Lá é cachoeira que a gente fala do sumidor. Lá na Grota Seca. Um lugar que chama Pedra Rapadura. E tem caminhada na Serra do Raio. Tem uns poços pra nadar. Aí já é no Rio das Pedras. Tem Cachoeira do Amaral, um pouco mais longe. Fica pro lado do Capivari, uma vilazinha aqui perto. Tem Cachoeira do Pacu, mas muita caminhada, Retiro, umas quedas d'água. E tem muito lugar bom de ir.
No meio da vila, o Rio das Pedras cai de um paredão de 60 metros, formando a Cachoeira do Comércio. Outra marca do povoado são os muros de pedra que ainda hoje testemunham a história do período colonial. O artesanato em capim dourado é tradição em São Gonçalo do Rio das Pedras e um dos artesãos mais experientes é o nosso amigo João, o mesmo da pousada.
Colhe capim nos campos daqui no Cerrado e vende, né, aqui para os turistas. Eu agora estou fazendo mandala, descanso de panela, pote com tampa, né, potinhos. Faz fruteira de vários tamanhos. E hoje a gente ensinou para outras pessoas, né? Inclusive tem famílias aqui que vivem exclusivamente quase só do artesanato do capim.
Seguimos para a última etapa de nossa jornada. Diamantina está logo ali, após mais um belo trecho entre vales, riachos e montanhas. Entramos em Diamantina e logo percebemos porque ela foi declarada em 1999 Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Em suas ruas, becos e ladeiras, lembranças de um passado que aqui não parece tão distante assim. Segundo o professor Toninho Fernandes, da Faculdade de História de Diamantina, o traçado urbanístico local é resultado de 3 séculos de preservação.
Os aspectos arquitetônicos aqui, eles são 3 séculos que se sobrepõem e se justapõem numa mesma região, com uma mesma leveza e com uma plasticidade fenomenal. Esses monumentos, eles colocados ao lado, são a marca maior da arquitetura diamantinense.
A antiga Vila do Tijuco viveu seu esplendor após a descoberta de grandes reservas de diamantes, ocorrida nas primeiras décadas do século XVIII. Em pouco tempo, a vila tornou-se o principal centro de exploração de diamantes em todo o mundo. Pelo Caminho dos Escravos, trecho de pedras ainda preservado, que desce da Serra do Espinhaço rumo à cidade, passavam as comitivas em trânsito intenso, fazendo florescer uma das mais importantes cidades do Brasil colonial. E para quem pensa que os diamantes se esgotaram, o engenheiro Renato Sherman, que mantém atividade mineradora na cidade, garante que as pedras preciosas ainda são abundantes nos leitos dos rios e também na cultura local. Em seu convívio com os garimpeiros de hoje, Sherman ouve e presencia muitas histórias que remetem à extração dos diamantes.
O que já aconteceu e eu já presenciei, porque antigamente não tinha bomba de sucção, era 1.000, 2.000 homens trabalhando. Então, nesses buracos muito grandes, às vezes se acha um pequeno cachimbo de barro, todo trabalhadinho à mão, e dentro dele tem um diamante muito grande. Como que aparece isso? É porque o capataz da turma que tomava conta dos escravos, às vezes era muito ruim, batia muito, maltratava eles, deixava eles sem comer. Então, quando se achava um diamante num valor assim significativo, ele falou, não vai ser meu, também não vai ser de ninguém. Aí ele enfiava de novo dentro desse cachimbinho, e jogava o cachimbinho de novo no leito do rio.
Aço frio de um punhal foi teu adeus para mim.
Muitos dos fatos que aconteceram na antiga Vila do Tijuco transformaram-se em parte importante da história brasileira, como o lendário caso de amor entre o contratador João Fernandes e a escrava Chica da Silva. Alforriada, Chica exerceu grande influência junto à sociedade local e a casa em que viveu é hoje um dos pontos mais visitados pelos turistas. As construções históricas de Diamantina são um capítulo à parte de beleza e interesse cultural Igrejas como a de Nossa Senhora do Carmo, a de São Francisco e a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, entre outras, guardam imagens e pinturas sacras, feitas por importantes artistas barrocos. Também o prédio do Fórum, o prédio da Intendência, o Mercado Municipal e a Casa da Glória, com seu passadiço elevado sobre a rua, atraem a atenção de turistas e historiadores. Diamantina é uma cidade rica também em tradições. Uma delas é a confecção artesanal dos tapetes arraiolos, com seu colorido que remonta aos azulejos de Lisboa. A música também é uma tradição muito presente em Diamantina. A cidade é considerada a capital da serenata, segundo o professor Toninho Fernandes, uma musicalidade surgida ainda no século XVIII.
300 anos de musicalidade. As cidades mineiras todas são cidades muito musicalizadas, mas aqui em Diamantina elas ganharam um tom especial. E primeiro porque o isolamento com que a cidade ficou no século XVIII em relação à capitania e a riqueza com que as irmandades começaram a construir suas relações com seus irmãos professos. A cada irmandade que se constituía, contratava-se um músico.
Olha a rosa na janela, sonho lindo pequenino.
Um dos seresteiros mais tradicionais em atividade, Nilson de Sete Lagoas lembra com saudade de alguns momentos que viveu na juventude, sempre embalada pelas melodias e acordes do violão, como o caso do seresteiro vencido pelas ladeiras da cidade.
O camarada que subiu com o violão, a rua do Areião até aqui em cima, e ele estava num cansaço tamanho que a hora de começar a cantar, tu és divina, ciosa, está majestosa. Ele não conseguiu cantar devido ao cansaço. Então essa música, essa seresta que era tradicional aqui, fazia com que as pessoas se aproximassem. Havia muito mais calor humano, que foi a grande vantagem da seresta.
Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria?
Até hoje, a população de Diamantina é apaixonada por seresta. As noites de vesperata, nas quais os músicos ficam nas sacadas das casas e o público no meio da rua, são sempre uma grande festa. E essa paixão atingiu em cheio também um dos filhos mais ilustres da cidade, Juscelino Kubitschek. Nascido em 1902, o menino Nonô cresceu ouvindo os velhos seresteiros do Tijuco. Segundo seu Leandro Gomes da Costa, velho amigo de Juscelino, mesmo após ser governador e presidente da República, JK manteve a admiração pela música que se fazia em sua terra natal.
Sempre quando ele vinha, tinha esse grupo de pessoas. E eram várias daqueles seresteiros de Diamantina, desses seresteiros tradicionais. Sem contar que quase sempre ele trazia junto com ele Dilermando Reis, que no violão, e César Prates. E juntava o grupo, né, o pessoal de Diamantina, dos seresteiros de Diamantina, e a gente era toda noite, sempre saía e dava uma volta pelas ruas da cidade, ia lá para a escadaria do São Francisco.
Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria.
Outro amigo de Juscelino em Diamantina é o seu Serafim Jardim, presidente e fundador da Casa de JK, museu que resgata a vida do ex-presidente na cidade. Seu Serafim conta que adquirir a casa onde Juscelino morou com a mãe e a irmã foi o último pedido que o amigo lhe fez antes de morrer.
Em 1976, no dia 9 de agosto, nós descemos o elevador do Hotel Del Rey, onde ele ficava, e lá embaixo ele virou para mim e falou assim: você vai almoçar comigo? Eu falei: ô, presidente, hoje eu não posso almoçar. Não sabia que era o último almoço, né? Ele falou: então você vai me fazer um favor, vai comprar minha casinha em Diamantina, mas não fala que é para mim, não. Deixa que o dinheiro eu arrumo. Praticamente 13 dias depois veio o falecimento dele.
Seu Serafim Jardim tem muitas lembranças de seu convívio com JK. Segundo ele, sempre que estava na cidade, o ex-presidente da República gostava de admirar o pôr do sol no Morro do Cruzeiro, de onde é possível avistar todo o centro histórico, tendo ao fundo a Serra do Espinhaço. Nessas ocasiões, segundo seu Serafim, Juscelino falava sobre a estrada pela qual Diamantina se conectava com o resto do país, na época do Brasil Colônia.
Quando chegava mais ou menos às 5 horas, a gente vinha para o alto da serra, onde ele ficava olhando para a cidade e relembrando do tempo dele de menino. Ele então contava maravilhas sobre Diamantina e falava muito, e comentava sobre a estrada real, como saía o ouro e o diamante de Diamantina, que ia pela estrada real. Isso naquela época, veja bem, na década de 60, quando nós nos encontrávamos lá no alto da serra.
Como se vê, Juscelino Kubitschek faz jus à fama de visionário. O homem que nasceu numa cidadezinha do norte de Minas, na entrada do Vale do Jequitinhonha, sabia que Diamantina havia nascido pelas trilhas que ligavam o Arraial do Tijuco à Vila Rica, ao Rio de Janeiro, a Paraty. JK compreendia o papel que aquelas estradas rústicas, que formavam o Caminho Velho, o Caminho Novo e o Caminho dos Diamantes, desempenharam no longo processo de interiorização do país, de seu desenvolvimento como nação. Isso deve explicar sua obstinação em abrir novos caminhos, em apostar ainda mais na força do interior e de seu povo, trazendo para o Planalto Central a nova capital do Brasil.
A Rádio Senado apresentou o especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Durante esta semana, você percorreu conosco um roteiro histórico pelos caminhos que formam a Estrada Real e que tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento do país. Pelas trilhas que compõem o Caminho Velho, de Paraty a Ouro Preto, o Caminho Novo, da cidade do Rio de Janeiro também à antiga Vila Rica, e o Caminho dos Diamantes, de Ouro Preto a Diamantina. O Brasil tornou-se mais brasileiro. Programa 6 do especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Reportagem Jorge Cardim e Celso Cavalcante. Redação e apresentação Celso Cavalcante. Locução Olívio Calabria. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos André Menezes. O programa está disponível na Rádio Agência Senado no endereço www.senado.gov.br/rádio. Na página da Rádio Agência há um link para as fotos. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação Social, Armando Hollenberg. Um agradecimento especial da equipe que produziu o programa Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras, ao senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, que acreditou e apoiou o projeto.